Mais Elas de volta na Popular FM, Mais Elas com a parceria da Univates, que oferece diversos cursos de curta duração na área gastronômica. Acesse o site da Univates e informe-se. Também doutora Rita Sotelo, cirurgia plástica que atende em Teutônia e Lajeado. E loja Casarão Verde, na rua Capitão Schneider, em Canabarro, sempre trazendo as últimas tendências e novidades da moda. Agora sim, Miriam.
Eu tava comentando que eu acho super importante, quando a gente fala de relacionamento e construção de relacionamento, que os homens que estejam nos ouvindo, que eles passem a pensar um pouco sobre essa discussão do relacionamento, né? Porque existe aquela...
Não, mas
a
homem demonização, não gosta. Não dizem que homem não gosta de
então,
DR.
Então, é uma demonização da DR, só que
mas
é
exceções,
ela,
né?
É ela que vai fazer parte dessa construção, né? Se é, no momento que tu tá insatisfeito, tá com algum problema, tu tá precisando resolver um impasse para construir um nós, em geral a mulher ela se coloca mais disponível.
Mas aí é diálogo,
do...
né? Não é a mulher falando
não,
durante uma hora.
É, não tem tudo isso, né? Então assim, mas às vezes a mulher fica falando também porque o homem não retribui também com opiniões, com informações. Ela fica sozinha naquela situação, né? E o que tu pensa desse aspecto?
Eu acho que muito tem a ver com a cultura do masculino. No século XIX, Nietzsche, em Ecce Homo, já dizia que nós tínhamos uma grande crise do macho. Entramos no século XX com aquele estereótipo do macho, do homem que não chora, do bom de pegada e tal, que hoje, inclusive, volta a ser glamourizado por muitas pessoas. Impossibilita, obviamente, com essa construção histórica do masculino e do ideário masculino, impossibilita uma educação para o afeto. E eu fico aqui, tem até um... Te ouvindo, eu fiquei pensando, né? Por que que a mulher consegue fazer isso melhor? Por que que ela consegue discutir uma relação? Por que que ela tem esse interesse? Ora, eu acho que também tem a ver com focos e com a construção do que é o feminino e masculino. Se eu perguntasse para vocês, quem é mais complicado, homem ou mulher? O que que vocês diriam?
Mulher.
A mulher.
Não.
Não, não. Acho.
Eu acho.
O homem é muito mais complicado que a mulher.
A mulher, que a mulher sabe a mulher mais do que ela quer.
É que a mulher é mais complexa do que o homem. Bem mais complexa que o homem. O homem é muito mais complicado, porque eu vou dizer algo bem simples aqui para o nosso ouvinte entender o que eu estou querendo dizer. O homem é criado pela mãe para não ser como a mãe. E a mulher é criada pela mãe para ser como a mãe. A mulher pode se identificar... a filha pode se identificar com a mãe, inclusive desde os princípios mais essenciais da construção, que é, por exemplo, da genitália. Ela consegue se identificar com a mãe e a mãe a educa para ser como ela. Já a mãe educa o menino para não ser como ela. Aí poderíamos dizer assim, a mãe educa para ser como o pai. Primeiro que não faz, porque tu não consegue educar naquilo que tu não és. E segundo, que quem deveria fazê-lo, então, deveria ser o pai, mas a maioria dos pais estão ausentes. No século XXI, nós temos uma ausência dos pais, que inclusive vai remeter lá para fora pelo que nós estamos vivendo aqui no Vale do Taquari e no Brasil, que é a violência. Porque está provado que quem dá o limite é o pai. A presença do masculino constrói o limite na criança. Ele é o responsável pelo limite. Mas aí quando a gente prega uma sociedade que mulheres têm que estar sozinhas criando os filhos, umas pegam para bibelô, para não cortar o cordão umbilical, aquela bobagem, a bobajada toda, tu constrói uns homens patéticos que não conseguem falar sobre nada. Aí vem com essa história fajuta, dizer que homem é assim, que bababá, que tem a ver com virilidade, não tem a ver com coisa nenhuma. Tem a ver com não saber o que dizer e não ter o que dar. Aí tu vais para uma relação fazer o quê se tu não és educado para sensibilidade, para o afeto, para ternura? Quando tu fala em sensibilidade, afeto e ternura para um homem, ele pode até estranhar, ele sabe o que é isso lembrando da mãe, mas ele não consegue transferir isso para a mulher. Então eu fico preocupado que de fato muitas mulheres não tenham quase nada a conversar com muitos homens. Mas eu vou te dizer uma outra coisa. Eu acho que o mundo está tão passando por um processo de tamanha ignorância, eu tive que cuidar as palavras agora, eu pensei uma coisa e tive que dizer outra, que a maioria das pessoas não são nem um pouco interessantes para se conversar, tanto homens como mulheres. Sabe, quando tu entra num mundo estéril, vazio, em que o legal é assistir Big Brother, tu vê que tem alguma coisa errada com a gente, né? Então, eu realmente concordo que os homens têm muita dificuldade, mas tem por causa da sua construção, da forma como foram educados. Eles não foram educados para se abrir, para falar. Eu espero que estas novas gerações que aqui estão tenham a possibilidade de entenderem este mundo feminino que não é peculiar a elas, não pertence a elas, pertence a nós, humanidade. Nós somos seres relacionais. Nós somos seres. Isto não é coisa de mulher. Isto é coisa de ser humano, ser relacional.
Quando a gente fala de violência contra a mulher, eu tenho pensado muito nisso ultimamente, no sentido de que pensar, não é violência contra a mulher, é a violência contra a humanidade, né? A gente não tem que ser violento contra ninguém, e no relacionamento a violência das palavras também inibe esse crescimento, né? E o homem em geral se defende muito quando ele não tem o que oferecer, né? Ele agride verbalmente. A gente conhece bastante esse tipo de relação, assim. Então, de quem tá ouvindo o programa, pensar que talvez assim pudesse
E como reconstruir isso, ou melhorar, como iniciar esse processo? Porque certamente muitas pessoas devem estar se perguntando isso. Pois é, eu quero tornar o meu relacionamento melhor, mas por onde eu começo?
Olha, nós temos que ser realistas. Para aqueles que querem, há possibilidades. Claro que tu tem perdas por não ter construído isso ao longo da vida, né? E de momentos especiais, que é durante a infância, que se constitui muito do caráter e se constitui muito da capacidade da troca. Agora, se alguém quer, se sente incomodado, pode fazer várias coisas, pode ler livros interessantes, pode ler blog, pode ver vídeos, pode procurar um analista, procura um psicólogo, faz tão bem, e é psicólogos, podem te ajudar tremendamente. Alguns não dão valor, mas os psicólogos no século XXI serão essenciais. E eu acredito que procure também uma pessoa inteligente para conversar, procure falar mais sobre si, procure falar mais sobre a relação, mesmo que não tenha profundidade nenhuma nisto ou naquilo, mas que procure ao menos ouvir. Porque o ouvir nos faz mais inteligentes e desperta em nós a sensibilidade. E tem mais uma coisa, por isso que eu digo que é bem complexo e terrível o nosso quadro. Também nós poderíamos o quê? Sermos sensibilizados pela arte, pela boa música, pela uma boa conversa, por uma boa comida. Todas essas coisas nos fazem ser mais sensíveis e nos ensinam a aprender sobre o outro, né? Nos ensinam a olhar o outro e abrir o nosso coração. Tu não, às vezes tu não tens muito o que dizer, mas tu tens muito o que ouvir. Então ouça mais, né? Preste atenção, às vezes não está nem um pouco afim de ouvir, mas se educa para ouvir, se educa para prestar atenção. Porque isso já começa a ser algo diferente na relação.
É isso, faz parte do esforço, né, de querer uma relação melhor. Então, nem sempre é fácil para a mulher também, né, que em geral ela se dedica mais, assim, a esses consertos do relacionamento, né. Para o homem também é um esforço, assim como para a mulher. Deve investir nisso como,
claro,
um trabalho.
A gente,
né,
falou muito em amor. Você acredita que de alguma forma o amor é ou pode ser uma escolha?
Eu disse para vocês que era muito difícil definir o que é o amor. Mas se eu puder... O amor não é um sentimento que desce sobre a nossa cabeça. Não é isso. Mesma coisa como paz. O pessoal diz, ah, agora eu tô em paz. Isso é bem-estar. O amor, se eu pudesse definir, eu diria que amar é fazer o melhor.
Nossa, que legal.
Quando tu amas, tu fazes o melhor. A mesma coisa dizendo assim, ó, eu amo o que eu faço. Tu amar o que tu faz não significa que todos os dias tu acorda super afim de ir trabalhar. Tem dias que tu gostaria de ficar na cama, tem dias que tu gostaria de ficar com chuva, tomando um café, comendo um bolinho de chuva. Tem várias outras coisas super legais para fazer do que ir trabalhar. Mas o fato de tu amar o teu trabalho, tu chegas muitas vezes aqui contrariado, mas tu fazes o melhor. Porque esse é um compromisso que tu tens contigo mesmo. Então, se pudesse definir o amor, eu diria que é fazer o melhor.
Dentro das possibilidades que tem.
O nosso tempo tá quase, então. As últimas perguntas, Rose.
Nem comecei ainda.
A Rose assistiu a palestra.
Mas hoje... Não, mas hoje eu me dediquei, então, a escutar. Aprendi muito.
Se a gente pensasse nesses tempos, as pessoas têm falado muito disso, sobre as violências, todo tipo de coisa ruim, assim, que a gente ouve no noticiário, por exemplo. Eu, recentemente, ouvi, assim, várias pessoas com aquele sentimento de desesperança, né? E parece que não existe mais amor. É como se as pessoas estivessem dizendo, assim, nós estamos
Um vácuo, calamidade.
Uma calamidade no vácuo. Eu não acredito nisso, sabe? Eu acho que a gente realmente não tá, talvez, dedicando tempo de leitura, de investimento, de conversa no que realmente vale a pena, né? Talvez,
muita tecnologia, muita velocidade.
Talvez a gente esteja dedicando o nosso tempo para coisas que não sejam tão importantes, como investir no pensamento sobre o amor, né?
E eu acho bacana o que eu acho. Muitas mulheres conhecem, pelo menos, a frase do Fernando Pessoa, né? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Só que o problema é saber quando a alma não é pequena. A alma não é pequena quando a gente sabe o que vale a pena. E o que vale
complexo
a pena... É, mas o que vale a pena já está bem claro, né? Nós, como sociedade, chegamos a um ponto de sabermos as coisas que valem a pena. Nós sabemos disso. Aquilo que é ético, aquilo que valoriza, aquilo que humaniza. Essas coisas que valem a pena. Numa relação, ao invés de eu ficar vendo Big Brother, ao invés de eu ficar vendo novela, eu vou tomar um chimarrão com a minha mulher, vou tomar um vinho, vou tomar uma água, seja lá o que for. Eu vou dedicar tempo ao outro.
A questão da sintonia entre a intenção e a ação, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam naquela expectativa, ah, porque eu quero ser feliz, eu vou em busca da felicidade, porque eu quero isso, quero aquilo. Mas na prática, no seu dia a dia, elas não têm atitudes em que elas cultivem isso que elas, entre aspas, esperam ou sonham.
Verdade, verdade.
Abrir um espaço para sua mensagem final, então, já agradecendo por ter aceito nosso convite.
Não, eu agradeço, é muito bacana estar entre mulheres. Eu fui criado também entre mulheres, eu tenho 3 irmãs, que são as mulheres mais espetaculares que eu conheço. E também eu tenho uma mulher, que também é tão espetacular como ela, e me fazem muito melhor. Agradeço a convivência do feminino, porque elas me enriquecem e elas me fazem olhar para onde eu poderia não olhar, que é olhar mais adiante, um mundo mais amoroso, não tendo medo de nada. E eu até gosto muito de uma passagem bíblica, já que eu sou teólogo, eu tenho que dizer, né? Então, eu gosto muito de uma passagem, né? Quando a gente ama, a gente não tem medo, nosso temor se vai. E a passagem de São João diz assim: no amor não existe medo. Logo, o perfeito amor lança fora todo o medo, porque o medo implica castigo, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Então, obrigado e amem sem medo.
Mas elas, deixa o seu abraço, retornamos no próximo sábado.